Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Há no ano dois dias que são verdadeiramente pomposos na cidade do Rio de Janeiro. O de quinta-feira de indoenças e o da comemoração dos defuntos. No primeiro deles adora-se o lenho sagrado, e maquê em que no Golgota foi crucificado o filho da rainha das virgens. O segundo pertence à religião dos túmulos. Pois com serem tão grandiosos e sublimes, tão cheios de íntima dor, e de tremenda verdade os pensamentos que presidem esses dois dias, ainda assim há nele sacrilégio e vaidade. Há o sacrilégio dos homens e a vaidade das mulheres e de quase todos. Uma multidão de mancebos corre um por um todos os templos na quinta-feira santa, e sem que os intimide nem contrie o aspecto solene das igrejas, o efeito dessas mil luzes que queimam nos altares, e o profundo silêncio que neles reina, no meio dos pouco a quem um verdadeiro sentimento religioso afasta da terra e aproxima do véu, eles profanam o santuário requestando as mulheres e zombando dos mistérios. E as mulheres em quem a religião, além de um dever, é ainda, mais que em todos, uma necessidade e um encanto, tem entre si muitas que olham a noite sagrada como um ensejo feliz de ostentar suas graças e suas galas, e lá mesmo, no seio dos templos, suas orações não chegam nunca ao céu. Porque as desconceituam as murmurações que de em volta com elas caem na terra. E o dia de finados, o dia de luto que os homens têm tornado de festa, o dia do pó, a recordação do nada que somos, é em nosso do tempo a demonstração viva e solene do mundo que pretendemos ser. Uma palavra diz tudo. No dia da comemoração dos defuntos, a vaidade dos vivos levanta seu trono sobre o tutulo dos mortos. E portanto daí nesses dois solenes dias nós demonstramos crime e fraqueza. Em quinta-feira em doenças nós somos sacrílegos. Em 2 de novembro de todos os anos nós somos, pelo menos, vaidosos. Havia chegado o dia 2 de novembro de 1846. Tinha-se pouco mais ou menos passado mês e meio depois daquela manhã em que Cândido, da fresta de sua janela, observara em êxtase a bela órfã, passeando no seu jardim. Desde o romper da aurora que os bronzes de todas as igrejas da capital do Brasil gemiam com seu dobre lúgubre, longo e monótono. Multidão imensa de homens e mulheres, todos vestidos de luto, saíam ou entravam em turmas pelas portas dos templos como ondas negras. Apesar de sua vaidosa audação e no porportuna riqueza, os jazigos ofereciam um aspecto sublime e melancólico. Era o aspecto da morte. O cemitério de Francisco de Paula estava semeado de túmulos e repleto de povo. Os curiosos que o visitavam cediam à força do império da morte, obumbravam-se. Os órfãos e as viúvas, os pais que haviam perdido seus filhos, choravam e rezavam. A despeito das galas e do luxo de alguns imensos mausoléus, o pó humano parecia transudar por entre as molduras douradas, e uma caveira se mostrava triunfante de sobre as colunas de ebano. Nos túmulos humildes, sem pompa de luxo, cobertos de rochos amarantos e tristíssimas perpétuas, como que o gênio da saudade estava aí sentado para intermediário entre a dor do vivo e a alma do morto. O túmulo sem pompa era a expressão da saudade do vivo. Porque preciso se é dizê-lo, a verdadeira dor é simples e singela, e cafade que se não simula, a saudade que sai do coração, não tem necessidade de adornar-se. Assemelham-se nisso as mulheres, que quanto mais feias mais se enfeitam para disfarçar seus senões, e quingara mais belas mais simplesmente se vestem para ostentar seus naturais encantos. Assim a dor e a saudade que se fingem, precisam de ornar-se muito, e as que são verdadeiras apresentam-se nuas. E sua nudez é imensamente sublime. A melhor expressão de uma dor é o pranto. O mais rico ornamento dos túmulos é a caveira. Os vestidos devem condizer com o corpo que se veste. Não há, não pode haver relação entre molduras, franjas douradas e um esqueleto. Essa repaerece uma zombaria, a vida faz a morte. Essa riqueza destrói completamente a ideia tremenda que em tal dia deve ocupar o espírito dos vivos. Porque à porta do cemitério o homem lê as terríveis palavras de morte. Lembra-te, homem, que és pó, e quem pode has de tornar? E dentro do jazigo de encontra ouro. Ostentação! Para que pôs uma tão grande mentira em dia de tão grande verdade? Não sabeis? É porque o filho do rico tu tremeu quando viu que os ossos de seu pai não se podiam distinguir dos ossos do mendigo, e com as gazelas da vida quis esconder a igualdade do pó. Embora, ou numa simples funerária, estava sempre o triunfo da morte. Mesquinha diferença havia. Um guardava o esqueleto do rico, a outros ossos do pobre, mais de mistura um e outros, quem acertaria com a caveira do primeiro. Havia aí mesmo nessa área tremenda o ouro, ostentação no exterior, pó e mais nada internamente. Por cima estava ainda a vida. A mentira, por baixo triunfava a morte, a verdade. A linha terrível e antirreligiosa que com tão maus resultados divide os filhos de Deus em dois grupos, ricos e pobres. Ricos que gozam e mandam pobres, que trabalham e sofrem de contínuo. Estava traçada aos olhos dos vivos. Mas em seu hediondo aspecto as caveiras pareciam estar soltando disformes gargalhadas de escárnio contra pretensões vãs de uma vaidade impotente. E pois, e apesar de tudo, havia aí no cemitério dos moldes de figurada pela desigualdade dos vivos. E por entre esses mausoléus e esses túmulos, em passando grave e tristemente aqueles que vinham chorar seus defuntos. O silêncio dos túmulos era de instante a instante cortado pelos soluços dos vivos, e a sequidão do pó recebia as lágrimas da carne. Às vezes uma virgem pálida e indiferente a tudo que a rodeava, banhada em pranto de saudade, se deixava ver de joelhos junto de um túmulo, como a sombra de um finado descansado sobre seus restos. No meio dessa multidão desolava, não se perguntava, adivinhava-se quais eram os pais, quais as mães que choravam seus filhos, porque essa dor profunda do coração fala mais alto e mais claro do que as outras. Não era, porém, comum ver-se sobre um túmulo deposta a rocha perpétua pela mão da simples amizade. Pouco se notavam os amigos de além-túmulo. Mas lá em seu sombrio recanto havia uma urna humilde e modesta, onde um grande número de homens e mulheres se tinha ido ajoelhar e depor seus ramos de saudades. Ora um mancebo luzido e rico, quase sempre a pobre mulher envolta em negra mantilha, e o velho abatido e magro se fora curvar ante esse pó sem dúvida muito amado. O túmulo, como dito fica, era simples e humilde, tinha por inscrição na parte superior duas letras P, e logo abaixo delas uma outra C. Última uma velha magra, de cabelos brancos e olhos verdes, e um mancebo pálido, de cabelos pretos e olhos pardos, acabavam de ajoelhar-se junto do túmulo e oravam profundamente. Um homem, a quem o amor que se tributava àquele pó tão lembrado, parecia ver muito sensibilizado, esperou a velha e o mancebo se erguessem a parar a falar-lhes, mas vendo que ambos por demais se demoravam, aproveitou um seu momento em que a mulher levantou a cabeça e tocando-lhe no ombro, tou. Senhora, perdoa-se a interrompo. Mas por quem é que ora tão fervorosamente? Pelos pais dos pobres, respondeu a velha. Como se chamavam? A mulher apontou para as três letras e disse. Paulo, Ângelo e Celina. Ah, tem razão, por minha vez rezarei por eles. A velha tinha já outra vez se mergulhado em suas orações. Nesse momento aproximaram-se do túmulo um velho e duas senhoras, uma muito mais moça que se quis logo lançar de joelhos, e outra também moça ainda, que fez a primeira parar à força, enquanto se não levantavam a velha e o mancebo. Teve então lugar uma cena que atraiu a atenção de todos os circunstantes. A primeira das recém-chegadas, que era tão jovem como bela, sustida à força por sua companheira, por entre um dilúvio de lágrimas, sufocada por seus soluços, encarava ainda assim com indizível mostra de gratidão a mulher e o mancebo que rezavam junto daquele túmulo. E o velho pálido, com os braços cruzados e a cabeça caída, chorava muito, como chora um pai pelo filho amado que lhe morreu. Finalmente a velha persignou-se e se ergueu. Um lugar ficou vazio, o moço levantava-se também por sua vez, quando o jovem escapando das mãos e das da senhora que a sustinha, foi. Atirou-se de joelhos ao pé da urna funérea, ando, meu mamãe. Minha mãe. O mancebo, que acabava de levantar-se, escutando aquela exclamação dolorosa, e olhando para a pessoa que a soltava, começou volturnos luçar desabridamente e, sem querer talvez, pôs as mãos ainda em pé e pois foi pouco a pouco curvando-se até ajoelhar-se de novo. No entanto, a comoção ou o acaso tinha feito que o conquise se soltasse a mantilha que a velha trajava e entanto a mulher alta, magra, com seus longos cabelos cor de neve caídos sobre uma saia de sarja preta, com as mãos postas e em pé por detrás daqueles dois jovens, completava um quadro da mais dolorosa eloquência. Conhecendo e também ela se fazia objeto da geral atenção, apontou para o túmulo, olhou com seus olhos verdes para a multidão e disse, é o prêmio do justo. e desfazendo-se em lágrimas, a velha envolveu-se de novo e rudemente com sua mantilha, e retirou-se apressada. A esse tempo também o mancebo tinha já refletido sobre o que acabara de praticar, e espantado de si mesmo, aproveitou o instante em que todos os olhos acompanhavam a velha para desaparecer por entre os túmulos. A inteligência de ninguém será a injustiça de dizer-se, como revelando um segredo, que essa mulher era Irias, e esse mancebo Cândido. Somente convém acompanhá-los em sua volta para o purgatório trigueiro.